Ana Maria. Anete. Vamos fazer silêncio, gente. Carlos.
Presente.
Camelídia. Camelúcia. Célia.
Presente.
Cláudio.
Presente.
Fábio. Fernanda. Hans.
Presente.
Zé Geraldo.
Presente.
Zé Roberto. Pini.
Presente.
Rocco. Júlio César.
Presente.
Lilian.
Presente.
Luiz Rogério.
Presente.
Marcelo.
Presente.
Maria Francisca.
Presente.
Maria Helena.
Presente.
Mário Sérgio.
Presente.
Milton.
Presente.
Mônica.
Presente.
Nelson.
Presente.
Patrícia.
Presente.
Paula.
Presente.
Plínio.
Presente.
Ricardo.
Presente.
Sheila.
Presente.
Silvio.
Presente.
Vera.
Presente.
Tá.
Depois
de aula. Tudo bem, gente?
Terminando a exposição a respeito de custo de capital, vamos dar uma passadinha rápida sobre o que a gente viu. Nós começamos vendo o custo de cada uma das fontes de financiamento. Então, na realidade, nós chegamos a ver o custo de capital próprio, que eu identifiquei como KE. KR é igual a KE, portanto, eu vou usar muito pouco KR. Nós analisamos o custo do capital preferencial e nós analisamos o custo do exigível. Ora, quando eu defini cada um desses custos, eu simplesmente disse que custo do capital próprio, custo da ação preferencial ou custo do exigível seriam as taxas de retorno que deveriam ser dadas por investimentos financiados. Capital próprio, ação preferencial ou exigível, de modo a manter inalterados os lucros do acionista ordinário. Perfeito? Ora, cheguei a mencionar na aula passada que se houvesse qualquer alteração na estrutura de capital, o que iria acontecer? Eu ia ter uma alteração em carro. Uma vez que eu altero a minha estrutura de capital, eu altero a minha posição de risco. Alterando minha posição de risco, eu posso estar incorrendo em custo implícito do empréstimo. E esse custo implícito do empréstimo vai se refletir aonde? Nas ações ordinárias e preferenciais. E posso, além disso, ter um aumento no custo explícito do empréstimo. Ou seja, um banco vai cobrar, não vai cobrar por outro lado. A mesma coisa, se eu tenho 30% de capital de terceiros do que ele cobraria se eu tivesse 80% de capital de terceiros. Tá certo? Existe a taxa de risco que o banco também quer cobrar. Tá claro isso, gente? Daí vocês poderiam me fazer a seguinte pergunta. Mas se eu vou precisar de 100 mil cruzeiros, como é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar um dinheirinho que esteja de acordo com a minha estrutura de capital? Quem tem que fazer? Então vamos lá, gente. O que aconteceria se eu precisasse de 100 mil cruzeiros? Eu deveria pegar um pedacinho de empréstimos, um pedacinho de ordinários, um pedacinho de preferenciais para não alterar o risco? Como é que é? Se eu preciso de 100 mil cruzeiros, eu vou precisar arrumar 100 mil cruzeiros. Eu disse a vocês que se eu altero minha estrutura, eu incorro numa alteração de risco. Perfeito? Então, qual é a única maneira de eu não alterar minha estrutura e, consequentemente, manter o risco?
Aumentar proporcionalmente.
Aumentar proporcionalmente. Então, eu preciso de 100 mil cruzeiros hoje. Se minha estrutura é 20, 30, 50, eu vou
20% de ações ordinárias, 30% de preferenciais, 50% em banco. Porque ao mesmo eu preciso de mais 100. Mais 20 de ordinárias, 30 de preferenciais, 50 de banco. Tá certo isso? É razoável isso?
Não.
A única maneira de se trabalhar, portanto, seria pura e simplesmente, a cada uma das necessidades de financiamento que eu tenho, eu vou muito provavelmente recorrer tão somente a uma fonte. Certo? Então, para este volume de investimento que está sendo planejado para esse mês, a fonte de recursos escolhida é empréstimo. Como fonte de recurso para daqui a 2-3 meses, a fonte escolhida será capital ordinário. Então eu vou começar a providenciar a partir de hoje todo um esquema para chamar a capital ordinário. De modo que, no decorrer de um exercício fiscal, e pode ser até maior, até mais do que isso, até 2 anos ou 3 anos, eu deva sempre caminhar em busca da manutenção de uma proporção entre essas três variáveis. Perfeito? Então eu vou pegar uma vez empréstimo, uma vez capital próprio, uma vez capital preferencial, de modo que até o final de um ano, até o final de 2 anos, por exemplo, eu esteja dentro, ou mais ou menos dentro, da estrutura de capital que mantém a minha dada posição de risco. Está claro isso? Vamos ver o seguinte. Vamos supor que eu tenha capital próprio, 65 mil cruzeiros. Ações preferenciais, 5 mil. Empréstimos, 30 mil. Isso aí me dá um total, 100 mil. Vamos imaginar que o custo de capital de cada uma dessas fontes, já calculado após a utilização de todas as fórmulas que a gente já viu, seja de 10% para capital próprio, 7% para ações preferenciais e 3% para empréstimo. Como é que eu poderia determinar o custo global do capital da minha empresa? Simplesmente ponderar isso aí. Ora, eu tenho 10% é o custo de 65%, 7% é o custo de 5%, 3% é o custo de 30%. Portanto, KO, que é o custo global, seria 6,5 mais 0,3 e mais 0,9. Teria 7,75%. Seria esse número, gente? Custo médio ponderado do capital, 7,75%. Isso significa, gente, que para manter a estrutura de capital no nível em que ela se encontra, eu devo investir em projetos cujo retorno seja de um mínimo de 7,75%. Perfeito? Consequentemente, admitindo-se que esse seja o custo médio do capital, custo médio ponderado, com que custo marginal eu trabalharia? Admitindo-se que esse seja o custo médio, com que custo marginal eu viria a trabalhar? Uma coisa. Se eu quero manter a estrutura de capital, meu custo marginal seria igual ao meu custo médio. Perfeito?
Mas investir não vai dar uma operação?
Em que sentido?
Por exemplo, os créditos serão mais 50 mil e num dos três, certo? Vai haver uma alteração.
Vai.
Mesmo na própria percentagem da distribuição do capital.
Vai.
Então, o planejamento também vai alterar.
Vai. Ao final do ano, o que vai acontecer?
Mas então, não é mais. O médio não seria marginal. Senão, teria que ter o médio.
Veja bem. Admitindo-se. Vamos admitir o espaço de um ano. Certo? Eu estou aqui com 7,75. que eu vou admitir é o seguinte. Eu, nesse ano, vou fazer... Tenho três necessidades de capital. Perfeito? Digamos, para facilitar meu exame, que a primeira necessidade seria de 30, a segunda de 65 e a terceira de 100. Perfeito? Se eu chamasse esses 30 a 3%. Depois, no segundo momento, se eu chamasse 65 a 10%. No terceiro momento, se eu chamasse 5 a 7%, o que iria acontecer no final? Qual a diferença se admitindo-se que eu vou permanecer dentro dessa porcentagem média, dentro dessa estrutura média, se eu chamasse tudo isso aqui por 7,75%? Não, coisa.
Mas agora, por exemplo, em vez de você chamar 30 no primeiro período, digamos que você tem que chamar 45.
Perfeito.
Depois altera o segundo período e altera o terceiro período. Daí vai alterando.
É bem, Mônica. Vai sempre alterar. A cada momento ele altera.
Não, mesmo no global.
Não. Vai alterar só em termos de custo de novas ações ordinárias e novas ações preferenciais. Ponto. Aí sim. Mas aí vai alterar em qualquer caso. Eu posso dividir uma chamada de capital em duas partes. Eu posso chamar capital em março, posso chamar capital em outubro. Eu não preciso necessariamente manter 65, 5 e 30%. Eu posso manter 64, 32 e sei lá quanto. Eu tenho que ficar em torno disso. Tá claro?
É, mas, por exemplo, pegando, por exemplo, esse ano, a taxa que se pagou em março era bem menor do que a taxa que está se pagando em outubro e novembro.
Bem menor como? Taxa do quê?
Em banco, por exemplo.
Ok.
Certo, então aí altera completamente. Quer dizer, se eu chamei uma parte em março e outra parte em outubro,
certo.
Eu posso pôr.
Ok. Se eu fizesse a esses custos, não alteraria? Claro que alteraria.
Por esses mesmos custos, alteraria.
Então alteraria de qualquer jeito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tanto faz eu chamar a cada um dos custos ou chamar o custo médio, porque se alterar o custo do dinheiro no banco, vai alterar esse custo médio e vai alterar esse custo aqui, consequentemente, a média desses custos. Eu estou falando a mesma coisa, gente. Eu estou falando entre usar esses custos em dadas proporções ou usar a média desse custo no total. Se um altera, todos alteram. Quer dizer, o pressuposto aí valeria para qualquer forma de se determinar o custo. Agora vamos pensar um pouquinho mais, gente. Vamos admitir que eu tenha a seguinte situação atual. Exigível 160. Ações preferenciais 40 e capital próprio 600. Dando um total de 800. Percentualmente eu tenho 20%, 5% e 75%. Vamos admitir que o custo de cada uma dessas fontes seja já depois de determinado, respectivamente, de 4, 7 e 10%. Vou determinar o custo global do capital e chegaria a 0,08, 0,035 e 0,075. Total 8,65%. Perfeito? Esse é o custo médio ponderado. Para efeito desse exercício, eu vou ignorar o custo de lançamento de novas ações preferenciais. Por que eu vou ignorar? Eu estou falando de 5% da minha estrutura total de capital. Então esse custo vai afetar muito pouco. Se eu digo a vocês que para o próximo ano é esperado um lucro de 60%. No próximo ano é esperado um dividendo de 20%. E se o lucro por ação tem crescido na base de 6%, e se o custo de lançamento é 4%, minha pergunta é a seguinte: qual o valor máximo que eu poderei obter com o menor custo possível? Eu vou considerar o custo de lançamento de ações preferenciais. Eu quero saber o seguinte: qual o maior montante que eu posso buscar para o próximo ano com o menor, ou de modo a manter, na medida do possível, esse custo? Admitamos que esse custo seja, que essa estrutura seja a estrutura ideal da empresa. Perfeito? Qual o máximo que eu poderia obter de modo a manter esse custo? Porcentagem de custo de lançamento. Então vamos ver uma coisa. Primeira coisa que eu devo imaginar: se eu mantenho a mesma estrutura de capital, o que vai acontecer com o meu custo? Com a minha situação de risco, perdão. Permanece a mesma. Se minha situação de risco permanece a mesma, esses custos tendem a não se alterar. Está claro? Porque não há razão para eles se alterarem. Esses custos só vão se alterar em que condições? Empréstimo vai alterar se houver uma alteração em termos de liquidez de mercado, ou se houver alguma medida de caráter econômico que venha afetar a taxa de juros, coisa que eu estou ignorando aqui. Mas em termos de empresa, eu só vou ter alteração no custo caso eu emita ações. Certo? Se eu emitir ações preferenciais, eu vou ter um custo de emissão de ações preferenciais. Se eu emitir ações ordinárias, eu vou ter um custo de emissão de ações ordinárias. Está claro? Bom, ações preferenciais, desde que eu queira manter minha estrutura, eu não posso deixar de emitir. 5% tem que ser emitido. E as ações ordinárias? Não precisa emitir por quê? Ora, quanto eu estou esperando reter de lucros para o próximo ano? 40? O que é isso aí, gente? O que representa esse 40? Isso não é entrada de recursos? Recursos esses representados pelos lucros retidos? Ora, esses recursos evidentemente não vão me custar, ou não vão ter incidindo no custo de lançamento. Claro, eu espero ter 60 de lucros e 20 de dividendos. Se eu espero ter 60 de lucros, dividendo esperado. Certo, esperando 60 de lucros, 20 de dividendos, eu espero reter 40 de lucros. Então, gente, uma vez que sobre esses 40 eu não tenho incidido qualquer custo de lançamento, como eu deveria raciocinar em termos de manutenção da estrutura de capital? Esses meus 40 tem que representar 75% do total. Portanto, meu total seria 53. Tá claro isso? O senhor pega esses 53,33 e analisa o seu custo marginal. Veja bem, eu estou saindo do custo ponderado médio e estou partindo para o custo ponderado marginal. Fala.
Entendi.
Ok. Você tem uma estrutura de capital. Perfeito? Você sabe que mudando a estrutura, você muda risco. Mudando o risco, você muda a carga. Claro. Você quer manter o mesmo nível de risco porque, por razões que me interessam agora, você acha que essa estrutura é a mais adequada. Ok? Qual a maneira de você conseguir o maior volume de recursos possível mantendo essa estrutura de capital? Olha, eu posso manter, posso pegar qualquer volume de recursos mantendo essa estrutura. Tá certo? É só pegar esse volume e dividir nessas três porcentagens. Não, mas eu quero fazer isso com o menor custo possível. Ora, para fazer com o menor custo possível, eu tenho, muito bem, exigível, vai manter esse custo, uma vez que minha estrutura de risco permanece. Ações preferenciais. Caso eu tenha que emitir uma ação, eu já vou incidir num custo mais elevado. Perfeito? Então aqui não tem escapatória, eu vou ter que pegar e emitir ações preferenciais. E aqui na parte de capital próprio? Capital próprio é composto de duas fontes, lucros retidos e novas ações ordinárias. Os lucros retidos não implicam no custo de lançamento, as novas ações implicam no custo de lançamento. Então eu vou admitir que o lucro retido de 40 deve representar quanto? O total dos recursos próprios que eu estou admitindo que vão entrar na empresa. Ou 75%. Portanto, o total de recursos seria 53,33. Então, eu estou saindo da posição de custo ponderado médio e vou fazer análise do que agora? Custo marginal do montante de recursos igual a 53,33. Ok? Muito bem. Quanto eu pegaria de exigido?
20%.
Isso aí vai me dar 10,7. Quanto eu pegaria de ações preferenciais? 5%, 2,6%. Recursos próprios, no caso, representados por lucros retidos,
40%.
Não. Isso é o que vai entrar na empresa. Isso é o que eu vou pedir.
Calma.
Qual é o custo do exigido? 4%. Perfeito? Qual é o... Deixa eu colocar esse custo em termos ponderados. Tá certo isso? Não. A que custo eu tenho que considerar isso aqui?
Não.
Ou considerar cada um, ou já considerar o custo ponderado? Não, eu não posso considerar 8,65 porque eu estou lançando ações preferenciais. Então vamos lá. Caí. 4%. 20%. Perfeito? KE é igual a KE. 10% vezes 75%. KP. E agora? Custo anterior dividido por 1 menos porcentagem do custo de lançamento vai me dar isso aqui vezes a porcentagem de 5%. Eu vou ter cai, ponderado. 0,008, KE ponderado, 0,075, e KT ponderado, 0,0036. Todo esse esforço, chego... a 866.
Sobre
1 menos o custo de lançamento. Então por que eu vou estar cobrando 7 por 96 e não 7 por 7? Porque dos 2,6 que eu vou receber, uma partezinha dessa vai ser descontada como custo de lançamento. Então eu vou receber, na realidade, menos. Se eu vou receber menos, o retorno tem que ser maior. Bem, amém. Eu tenho um custo médio a partir do qual eu faço minha programação de investimentos. Essa programação deve ser feita com base num custo marginal. E ao final do exercício, o que vai acontecer? Este médio ponderado com este marginal vai me dar um novo custo médio. Eu tenho médio inicial, marginal do período, médio final. Tá claro isso, gente? Quem é que leu Indústrias Batista? X1 não tem? Que pena. Aí não tem problema nenhum. Quem não entendeu a Indústrias Batista? Quem conseguiu não entender a Indústrias Batista? Vamos lá, gente. As Indústrias Batista têm um ativo total de 75 milhões. A administração está planejando aumentar seu ativo para 105 milhões durante o próximo período. A estrutura de capital, no momento, que é considerada como ideal, é a seguinte. Debêntures 3%, 25 milhões. Ações preferenciais, 25 milhões. Patrimônio líquido, 25 milhões. Novas debêntures poderão ser emitidas pela empresa e poderão ser vendidas ao par, porém com uma taxa de juros de 6%. As ações preferenciais com valor nominal de 100, obrigado, também poderão ser vendidas ao par a uma taxa de 7%. As ações comuns que estão sendo vendidas atualmente a 50 poderão ser vendidas de tal forma que a empresa receba 45 por ação após os custos de emissão. Os acionistas querem ter uma taxa de retorno que é estimada em 8%. Prevê-se que os lucros retidos são da ordem de 10 milhões. Taxa de imposto de renda, 30%. 30%. Então agora vamos fazer algumas alterações nas perguntas desse caso, que essas perguntas estão mal formuladas. Primeiro, para manter a estrutura de capital atual, qual a parte que precisa ser financiada por capital próprio, não ações comuns? B. Tá ok a pergunta. C. Qual é o custo marginal do capital? E D. Qual seria o custo marginal do capital se os lucros tivessem sido somente 6 milhões ao invés de 10 milhões? Então, esse exercício serve para mostrar para vocês, novamente, quando se faz uma pergunta fácil, é porque realmente a pergunta é fácil. Por exemplo, dada a estrutura de capital da Batista, que é considerada como ideal, qual o montante a ser financiado por capital? Então vamos ver qual é a estrutura de capital da Batista. Debêntures, 1/3. Ações preferenciais, 1/3. Capital próprio, 1/3. Qual é o volume de investimentos necessários para o ano que vem? Qual é o volume atual? 75 milhões. Volume previsto, 105 milhões. Vamos deixar por 30. 30 milhões seria o montante adicional necessário. Muito bem. Qual o volume de capital? Então, trinta vezes 1/3. Dez milhões. Qual o montante que eu preciso financiar externamente? Olha. Capital próprio pode ser financiado interno ou externamente. Qual é o financiamento interno do capital próprio? Lucros retidos. Qual é o financiamento externo do capital próprio? Ações. Se eu preciso de 10, se o montante de lucros retidos estimado é de 10, capital próprio externo, zero. Capital próprio necessário em termos de financiamento externo, quanto é? Zero.
Aí isso seria por exemplo das remediações.
Exato. Tudo o que eu preciso pode ser financiado internamente. Ok? Muito bem. Qual é o custo marginal do investimento? Do investimento não, da empresa. Vamos esquecer essa pergunta? Vamos fazer o problema inteirinho. Qual é o custo médio ponderado antes disso aqui? Qual é o médio inicial? Novamente vamos fazer fonte por fonte. Exigível, ações preferenciais e capital próprio. Exigível, eu tenho 25 milhões. Ações preferenciais, 25 milhões. E capital próprio, 25 milhões. Percentualmente, 1/3, 1/3, 1/3. Custos. Qual é o CAI? Como é que vocês podem chegar ao custo do capital de terceiros? 3% geralmente é o custo nominal, tá certo? Quando vocês têm esse custo logo após o nome, em geral é o custo nominal, o custo médio do empréstimo. Para que eu chegue ao custo explícito do capital de terceiros, o que eu tenho que fazer? Está aí. É igual a custo nominal que multiplica 1 menos a taxa do imposto de renda. Peninha, essa é peninha. E aí, e a Como é que eu chego ao KP? Se eu pego o caso, eu vejo o seguinte. As ações preferenciais com valor nominal de 100 poderão ser vendidas ao par a uma taxa de 7%. O que significa isso, hein? Que os dividendos que eu estou pagando são de 7% sobre o valor nominal. O total de KP seria 7 cruzeiros sobre 100 cruzeiros. 7%. Cai. Quanto é cair, gente? Os acionistas querem ter uma taxa de retorno que é estimada em 8%. Tem possível. Não, senhor. O pedido já não está depois, depois de ela? Mas eu estou falando do custo médio inicial. Não estou falando do custo marginal. Vou aplicar esses custos. Fala. Não, em frente. Como é que eu chego ao custo médio inicial? Coitado, não entendi. 1/3 vezes 0,21, 1/3 vezes 0,7, 1/3 vezes 0,8. Meu carro seria. Exatamente igual a 0,057, ou meu custo médio inicial é de quanto, gente? Isso é 5,7%. Feito. E meu custo marginal? Então vamos agora responder a primeira pergunta. Quais são as variáveis que entram para determinar meu custo marginal? Cair. O que que o caso fala de cair? Obrigado. Eu posso emitir novas debêntures, porém, com uma taxa de juros de 6%. Quanto cair seria igual a 6%. Que multiplica 1 menos a taxa do imposto de renda, que significa um custo explícito de 4,2. Ok? KP. Eu vou admitir, embora o caso não diga, que esses casos foram traduzidos nas primeiras edições do Weston e Brigham. Consequentemente, dentro daquilo que eu falei na aula passada, o Weston não admitia custo de lançamento para ações preferenciais. Então eu vou admitir que essa relação de 10% de 5 cruzeiros por ação permanece. Ok? Eu vou admitir que custa 5 cruzeiros por ação emitir tanto uma ação ordinária como uma ação preferencial. Ok? Se custa 5 cruzeiros, isso significa que custa 10% da ordinária e 5% da preferencial. Tá certo? Porque o valor da preferencial é 100, da ordinária é 50. Então, o KP seria igual a quê? Dividendo. Sobre. O quê? Preço líquido ou 0,07 sobre 1 menos 0,10. Qual é o valor da ação preferencial? 100. 5% é o custo da emissão. 5%, desculpe. Ou 7 sobre 95 ou 0,07 sobre 1 menos 05. Só me dá 7,4%. Finalmente, caí. Como é que eu chego a cair? Quanto eu vou precisar de capital próprio?
10.
De que maneira esse capital próprio vai ser financiado? Lucros retidos. Internamente. Se ele vai ser financiado só por lucros retidos, o que vai acontecer com esse custo? Não se altera? Ok? Ponderando. Eu iria ter 0,014, 0,025 e 0,027. Isso aqui vai me deixar 0,066. Qual é o meu custo marginal do capital, gente? Fala. Onde é que eu emiti ações ordinárias? Quanto eu preciso de capital próprio? Quanto eu preciso obter de capital próprio? Total de investimento é de quanto? 30 milhões. Consequentemente, 1/3, 10 milhões é o que eu preciso. Qual é a minha geração interna de recursos?
10.
Qual é a necessidade de geração externa? Não tem. Então, olha bem, como não tem geração externa, meu custo se mantém. Muito bem. Se eu pedir a vocês o custo médio final, como é que vocês poderiam obter esse valor?
75 vezes.
Ponderando? 75 a 5,7 mais 30 a 6,6 dividido por quanto? 75. Isso vai me dar 6%. Tá claro isso? Qual a última pergunta? O que aconteceria se meus lucros retidos fossem de 6 e não de 10 mil? Então, vamos ver uma coisa. Haveria alguma alteração no custo do empréstimo?
Não.
Referencial?
Não.
Esquemão estaria aqui. Então, vamos lá. Lucros retidos. 6, necessidade 10. Essa necessidade, portanto, deveria ser suprida por duas fontes. Capital gerado internamente, 6 milhões. Capital gerado externamente, 4 milhões. Perfeito? Muito bem. Eu tenho condições de determinar G. Hã?
como G mínimo?
Eu tenho que determinar o G da empresa. Eu tenho P que é 50. Tá certo? Eu tenho os dividendos aí, não? Não tenho. Então, esse caso também, uma vez que foi feito dentro do velho esquema, não prevê uma taxa de crescimento. Eu vou admitir um G igual a 5%. Ok?
Arbitrário?
Hã? Mais do que arbitrário. Foi bolado nesse exato minuto.
E a taxa de retorno das ações como é 8, a taxa de retorno mínimo é exigida é 8, então não teria que pelo menos ser um G de 8?
Não. Se K tem que ser maior que G? Você vê que esses pressupostos, pelo menos para quebrar o nosso galho, funcionam. Em termos de infinito. É bem, Mônica, o que acontece em termos de infinito se a taxa de crescimento é maior do que o mínimo exigido? Em outras palavras, se você está disposto a pagar um preço X por uma ação, qual será o preço que você estará disposto a pagar se a sua exigência for sempre inferior ao próprio nível de crescimento da empresa? A empresa cresce 10% ao ano, mas eu quero só 5%. O que acontece com o preço que você estaria disposto a pagar? Aumenta. Tá certo? Agora, o que vai acontecer? Vamos seguir um pouco mais no tipo de raciocínio. O que vai acontecer? Ou melhor, é possível, é esperável, se existe a palavra. Isso aí é bom anotar para a minha entrevista aí. É válido se imaginar que a minha exigência vai ser sempre inferior ao que me é oferecido. Ou a minha tendência vai passar a ser exigir pelo menos o que me é oferecido. Pelo menos o que me é oferecido. Tá certo? Então vejam bem, esse pressuposto de K ser maior do que G é um pressuposto que no início parece ser muito mais um pressuposto matemático para o modelo dar certo do que um pressuposto de caráter prático. Mas vamos tentar examinar esse pressuposto olhando sobre um prisma prático. É razoável que a minha expectativa de retorno seja sempre inferior ao que uma empresa me dá? É razoável se um título de renda fixa hoje paga no Brasil 36%, eu diga, eu com 30% fico satisfeito? Indefinidamente, isso eu sempre quero menos do que o mercado dá? Ou seja, só uma entidade pode se dar esse luxo, que é o governo. Por quê? Isso significa, se a gente aceita menos do que nos dão, a gente está aceitando dar uma parte do nosso crescimento para alguém. Quem é que dá isso aí? Não conheço. Essa seria a razão. Fala.
Você pressupõe o K menor que o G, no sentido que sempre deverá ser retido alguma parte do lucro gerado pela empresa, deve ser mantido internamente para a continuação?
Não entendi.
Se pressupõe que o K tem que ser menor que o G.
Se você pressupõe que K é menor que G, eu estou pressupondo que K é maior do que G, certo?
Mas isso que eu não entendo, por que esse K é maior?
Mônica, novamente, a empresa cresce 10% ao ano, no entanto, você quer 8% ao ano, perfeito? O que vai acontecer nessas circunstâncias? Eu não tenho necessidade de nenhum modelo, eu te digo o preço imediatamente, você está disposto a pagar um preço igual ao infinito pela ação, tá certo? Então você pode resolver, pode determinar o preço da ação de duas formas, se K é maior que G, se K é menor que G. Se K é menor do que G, acabou nossos problemas, você paga infinito pela ação. Se K é maior do que G, aí sim, você exige mais do que te é dado. Então aí você vai querer um preço por isso, ou um preço menor que infinito por isso, tá certo? Então muito bem, o que acontece se K é menor do que G. Agora volta a sua pergunta.
K é menor do que G.
É, você estava me perguntando, se pressupõe que K é menor que G?
É, permanece alguma parte deveria.
Tudo. Tudo. Você quer menos que a empresa te dá. A empresa está te dando um valor maior do que o retorno que você exige. Você está feliz da vida. Você está desembolsando o que você quiser para botar dentro da empresa. Tá certo? Você nunca vai exigir dividendo nenhum. Para quê? Se a empresa mais do que satisfaz você. Agora, se K é menor que G, aí sim você pode ter uma composição. Se K for maior que G. Não, eu quero uma parte em dividendos. Eu quero uma parte em retorno sobre o capital, em ganho de capital. Tá certo? Daí a gente entraria naquele esquema relacionando K, G e R. Qual é a taxa de retorno que a empresa vem obtendo? Aí sim, a gente partiria para um outro tipo de análise. Taxa de retenção, taxa de aplicação e daí para frente. Então eu volto, quer dizer, a simples razão da validade do pressuposto de que K é maior que G é, em termos matemáticos, resolve meu problema. Eu dava esse curso em